Que é isso assim, rapaz?
Baby, come back.
Se não fosse Transformers, grupo sertanejo aí não ia fazer sucesso, não.
O Michael Bay merece um Oscar.
Eu não me arrependo de nada!
Que isso assim, meu filho?
Mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil! Hoje com a melhor saga de todos os tempos do cinema dos últimos anos, maravilhoso!
Maravilhoso!
A gente não se arrepende de nada, Arthur!
Nem um pouquinho! Miote! Optimus errei, cara!
Miote, esse vai pra você, cara. Esse programa é dedicado a quem gosta da sétima arte. Estamos aqui para falar sobre a saga Transformers, no aquecimento para o novo filme épico. Infelizmente, só vai sair em julho no Brasil, mas a gente já está aqui excitado, já estamos aqui loucos para ver a rolada.
Só nos balengo-dengo de metal.
Do Optimus Prime, que vai dar na bilheteria aí, que vai ser um sucesso inacreditável. Hoje estou aqui com, obviamente, da minha equipe. Se existe alguém neste site que pode me dar orgulho, é Arthur Bonifácio, o meu querido Bumblebee.
Eu não consigo fazer a musiquinha porque eu queria fazer tipo o primeiro filme, saca?
Várias, né? Você vai ter que fazer várias músicas, né?
Eu não vou conseguir, cara. Só tá com a mara amarela na minha cabeça. Eu fico raiva.
É por isso que eu falei a merda.
Somos viajantes do céu. Aleluia! Arthur, eu queria que antes da gente apresentar os nossos convidados, eu queria que você dissesse o quanto você ama Transformers.
Muito tempo atrás, uma galáxia muito distante, eu ganhei uma caixa bem maneira, que era tipo uma maletinha dos Transformers, e tinha um Optimus de borracha, que era uma bosta, mas era muito legal, cara. Eu realmente gosto pra caralho dessa merda, velho. Tipo,
que massa, velho.
E tipo, eu tinha um carrinho daqueles robozinhos que você jogava assim, batia na parede, virava um Transformer, sacou? Eu achei da primeira série, tal, não sei o que, não ganhei, mas... Alguém se fudeu pra eu ficar feliz. Obrigado. Era uma ambulância. Era
não, 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 não. Calma, calma. O primeiro filme é isso que o pai diz pro Sam, o Sam Witwick. O carro é quem escolhe você.
Arrepia, cara. Olha. Eu arrepio de verdade,
o Transformer te escolheu, mano.
É isso aí. Caralho, é isso mesmo, Arthur. Pois é, estamos aqui com dois convidados maravilhosos, porque o Miote não tem capacidade
de entender
intelectual suficiente para entender a magnitude da saga Transformers.
Polidez dos robôs e da obra.
E o Xaxá, então, o nem Xaxá. Se fale.
Quem é o Xaxá?
O Xaxá só tem porta-malas. De carro, ele só tem o porta-malas.
De Opala, né?
Isso, é. Do Galaxy. Do entendeu?
É que você fazia uma piscina.
Isso, exatamente. E também é outro que não entende nada de cinema. Sim. Então a gente tinha que chamar aqui dois especialistas em Transformers. Também não entendem nada de cinema, mas estão aqui para falar sobre
o que é bom.
Transformers, o que é bom na vida. E o primeiro convidado aqui, diretamente do Praticamente Nada, Plínio Perru.
E aí, meu povo, beleza?
Plínio Perru, o quanto que você gosta de Transformers? Eu quero que você diga o que, que você trouxe aqui pro estúdio hoje.
Eu trouxe um Decepticon, inclusive, da época ainda dos Beast Wars, que é um Transformer. Eu trouxe, cara, eu me amarro desde a época dos Beast Wars ainda. Oi. Do desenho do SBT.
Estamos aqui com o George lá do Pipo. Poca com o Nenê. Seja bem-vindo, George.
E aí, galera?
George, você que é o mais velho da gente, me conte da sua paixão pelo Transformers.
Cara, Transformers sempre fez parte da minha vida. Eu sempre tava ali assistindo o desenho animado.
Você assistiu dos anos 80,
puta, eu achava muito massa. E quando saiu no cinema, velho, foi uma revolução. E, cara, quando eles botaram dinossauros...
Não, calma,
velho. Quando eles botaram dinossauros,
calma.
Beast War.
Beast Wars,
cara. Foi esse o sentimento, velho, foi esse o sentimento.
É isso aí.
Calma que daqui a pouco a gente chega lá.
Esse foi foda.
Então
foi
esse foda. É o programa pros amantes dos Transformers. Se você não é, eu acho que você deve desligar essa parada agora.
Beijo, miote.
E comece a, né... A gente só vai falar bem aqui dos Transformers, tá? Todos nós aqui amamos todos os filmes. São filmes sensacionais do nosso coração.
É, desculpa, Bruno, te fazer uma correção. Eu não pretendo falar bem do filme, eu vou falar a verdade. O filme é maravilhoso.
Isso,
não vou ficar puxando saco, vou falar a verdade.
Vamos todos só falar a verdade.
Eu também só vou falar a verdade, inclusive que o 5 nem assisti, mas sei que é foda pra caralho.
Eu só sei que o filme é foda pra caralho porque eu já tô vendo um monte de recalcado falando mal.
E a culpa do cinema atual tá do jeito que tá é desses críticos de cinema aí que não sabem de nada.
É verdade.
Esses críticos em cinema aí que fica vendo...
Crítico é rola.
Cara, para com isso.
Exatamente. E é isso, então vamos para uma saga maravilhosa daqui a pouco, depois
rolando.
Do Monja. É, Monja, rola todo mundo aí.
Se eu soubesse essa porcaria, não tinha vindo não, rapaz. É isso assim, problema do refil.
Que eram os Transformers? Antes do filme, antes de virar esse fenômeno maravilhoso que temos hoje aí nos cinemas, indo pro seu quinto filme.
E sem previsão para acabar.
Nunca mais.
E vai ter, eu já soube que vai ter um spin-off do Bumblebee.
Para
2019.
Se passará no Brasil, ele fará shows.
Para aplaudir de pé.
Vai ser foda, cara. Vai ser foda. Mas sim, voltando. Transformers. O que era Transformers nos anos 80?
Era uma tentativa de brinquedo da Hasbro, que ela não pensava que seria algo tão primoroso como virou. Eram bonequinhos de carrinhos que viravam robô. Carrinhos assim, né? Qualquer tipo de veículo que se transformava em robô. E a Hasbro teve uma pequena ideia. Se a gente mandar fazer um desenho animado, porra, vai vender pra caralho, velho.
A ideia era fazer um desenho animado pra vender bonequinho. Assim como foi a ideia de fazer o He-Man pra vender os bonequinhos encalhados do He-Man. Transformers, a mesma coisa. Nos anos 80, como é que você vendia brinquedo fazendo um desenho sobre ele?
O cara tinha comandos assim. Do Rambo.
Exato.
Cara, o do Rambo sempre me surpreendeu muito. Porque eu lembro de assistir aquele filme, achava tão foda. Achei o desenho e falei, porra, mata o cara.
Não mata.
Tipo, não mata.
Não mata.
Eu só gostava daquele ninja branco. Aquele ninja branco era do caralho.
Era. Mas uma coisa que era legal dos Transformers é que morria robô pra caralho.
E foda-se. Não
porque
tem
podia morrer, que é robô, cara. Porque é robô, velho.
É um Lego gigante.
Exatamente. Então era tiro, porrada e bomba. Carros, caminhões, motos,
aviões,
naves espaciais, oliscopólios, tudo isso que virava robô e robô que virava essas coisas. Eu era um menino, tinha 5 anos, mas eu me lembro do desenho passando na televisão, na Rede Globo. Era sensacional, velho.
Quer dizer, nada diferente hoje, né? Nessa época eu tava mamando tetas e fazendo merda. Quer dizer,
o mundo não mudou tanto.
Não mudou tanto.
A teta mudou, né?
Graças a Deus.
Na sua mãe não é
bem,
mais.
Não é mais. É. Mas sim, desculpa.
Não.
86.
Você falou uma mateza, agora eu fiquei...
Eu tô pensando em coisas.
Saudoso aqui. Depois desse, teve vários outros, né? O Transformers chegou a fazer vários...
Eu acho que pelo menos uma vez, a cada 10 anos, eles tentaram fazer alguma coisa de Transformers.
Na verdade, hoje tem algumas versões, que é uma versão de resgate, que eles são mais fofinhos pra uma primeira idade. O Rescue Bots. O Prime, que é uma versão um pouquinho maior, mais adolescente, assim, mais desenvolvido. E tem um que... Transformers Robots in Disguise. Que é, acho que é uma versão onde o Prime, o Optimus Prime sumiu e o Bumblebee é que tá líder da parada ali.
Olha,
legal, né?
Pergunto pra vocês, vocês acham que ainda é pra vender brinquedo? Eu acho que não é mais não, cara.
Deixa eu te ser.
Eu acho que agora é pra vender além do brinquedo.
Além do brinquedo, tá.
Né?
O brinquedo
não é
virou...
só pra vender brinquedo
isso,
mais.
Porque antes era só pra isso.
A gente tá falando de uma época onde se criava os brinquedos e é um período onde basicamente vendia brinquedos que tinham desenhos ou filmes.
Sim, sim.
Sacou? Então, tipo assim, o cara criou um brinquedo. O brinquedo é super legal, mas se ele não tem desenho ou filme, ele não vai vender.
É, foda-se. Uhum.
Sacou?
Até porque não, era um tempo sem internet, era um tempo sem coisa assim pra...
É.
Até própria revista, assim, mais focada nesses negócios. Então...
Dark Ages. Eu me lembro que tinha revista em quadrinhos do Transformers no Brasil, foi publicado, eu li. Li várias. E eu me lembro de uma que era contando a origem do Megatron. E o Megatron, ele... não virava uma nave igual ele vira no corpo, ele virava uma pistola.
Uhum.
Ah, não sei se vocês lembram disso. Lembra?
Ele virava uma pistola.
Lembra?
Ele virava uma arma do Starscream, se eu não me engano, né? Ele
virava
assim, caracas. Ele era a bazuca do Changeman do Starscream. Sabe?
Era muito foda isso. Nessa história em quadrinho que eu li, ele não virava só a pistola do Starscream. Ele virava uma pistola mesmo. Quem usava era um ser humano. Ele tipo se... É, ele...
Eu não lembrava disso.
Ele virava... Pois é, eu não me lembro se no desenho tinha isso. Mas nessa historinha... Eu me lembro vividamente disso. Ele se transformava na pistola pra meio que se disfarçar entre os humanos e tal. Ele arrumava um bandido lá pra ser. Uhum. Ele meio que manipulava o bandido pra matar o presidente.
Caralho. Caralho.
Era uma parada foda, assim. Sacou? Tipo, era uma história que... né, quadrinhos, né, cara? Quadrinho.
Sim.
Negro
não...
não
tem amarra.
Não tem amarra, né, velho? Em 2007, um cara chamado Michael Bay,
o cara,
resolveu que ia trazer o filme dos Transformers para as telonas.
Teve um filme antes, Transformers The Movie, que foi uma animação.
Sim, de 1986, que é excelente. É. E nessa animação, olha só, acontece um monte de coisa que depois foi replicado nos filmes.
Uhum.
Nessa animação, o Optimus Prime morre, tem o Galvatron.
Uhum.
O Galvatron é dublado pelo Leonard Nimoy no desenho, e ele depois dublou o Sentinel Prime lá no Dark of the Moon. E aí, em 2007, veio o nosso querido Michael Bay e falou: vamos botar esses robôs na telona, é isso.
Pau mesmo, uma porra no braço.
Isso aí.
A cabeça da Fatality.
Vamos falar primeiro, precisamos falar quem é Michael fucking Bay. O cara tem 55 filmes no currículo, incluindo o novo Transformers, o Último Cavaleiro.
Eu quero começar já pra desbancar essa crítica que todo mundo tem com o Michael Bay. Que, o Michael Bay é maluco, o filme fez esse filme... Mano, se ele fez esse filme em produção executiva junto com o senhor motherfucker de Steven Spielberg, shut up.
Respect.
Ok, não tem mais o que falar mal do cara. Porque o cara é sinistro e ponto. Eu me amarro mais em Armageddon, Pearl Harbor e Transformers, assim... geral, velho.
13 horas, cara. 13 horas. Um filmaço.
13 horas é um
filmaço. Esse é do ano passado, não
é? Do ano passado.
Caramba, eu não vi
esse. Esse eu não vi
ainda.
Assista,
cara. É um filmaço.
Os dele que eu gosto é o Bad Boys.
Bad Boys.
Que é tipo assim, o auge do Will Smith, sacou? Eu me lembro de ter assistido no cinema. Eu era moleque, tinha uns 14 anos. E fui assistir porque todo mundo no meu colégio falava desse filme, velho. Oh, caralho, esse filme é foda demais, você tem que ver isso aqui. Eu falei, porra, beleza, vou lá ver. Fiquei maluco, velho.
Foi a primeira vez que eu quis ser o Will Smith.
Olha aí.
Sacou? Porque tipo assim, beleza, preto já sou. Então, tipo, beleza, não dá orgulho muito. Aqui. Tá de boa. Eu não quis ser mais preto, mas eu quis ser aquele policial Will Smith ali, sabe? Tipo, Bad Boy resolve
ser a porra. Policial Bad Boys.
É, mano, o Smith ali naquele papel. Foda. Caraca, aquele papel que você fala, mano, eu queria estar fazendo isso aqui.
E sabe uma coisa que eu acho que compõe massa esse filme? É a música. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do?
What you gonna do when they come for you? When you were eight and ele tem um talento pra estar nos filmes, porque a música são...
É verdade.
É verdade.
O marco, né?
Verdade. Assim. E o Michael Bay também.
Sim.
Porque ele é responsável por Armageddon.
Não, vamos falar assim.
Eu acho que é um capítulo à parte,
Armageddon. Antes da gente desenvolver, eu quero deixar claro que eu não sabia, eu não tinha olhado a lista de filmes do Michael Bay antes. E eu descobri que eu gosto mais do Michael Bay do que eu pensava. Porque ele tá na equipe técnica ali, por trás de vários filmes. Sexta-feira 13, que era meu herói, mano, meu vilão favorito de infância. O Jason, velho. O Jason, ele é foda. E ele, mano, Sexta-feira 13,
A Hora do Pesadelo não era meu favorito, mas eu gostava pra caramba. Tartarugas Ninja, ele ressuscitou os Tartarugas Ninja. E o melhor, velho, ele colocou... Tipo, eu sei que não é pra falar desse filme, mas ele colocou Bebop e Rocksteady.
Não, cara, olha, a gente tem que falar desse filme sim.
Sim, mas eu tô falando... Cara...
Olha só, eu só não coloquei esse filme na minha lista dos melhores do ano passado, porque teve outros filmes que eu achei que foram, né, mais significativos e tal. Foram só 10 que a gente fez na lista de 10 filmes. Mas ele é o 11, porque, cara, o Tartarugas Ninja, Fora das Sombras, é o desenho dos anos 80, transposto pra tela, cara. O Bebop Rocksteady, eu assistia,
sendo
eu
me Bebop rasgava, Rocksteady,
cara. E dublado então,
caralho,
cara.
Ficou foda,
puta
velho.
Que pariu, cara. Eu gritava no cinema. Na hora que apareceu o Krang, eu ranquei a camisa, velho.
Cara, eu não assisti esse filme. Nossa,
você, cara,
não
você assisti, não, né? Velho.
Tem que
não,
ver.
Vamos ver junto.
Vou assistir.
Vamos ver junto. A Rocha.
A Rocha. E não estamos falando do ritmo musical. Você viu essa...
Essa eu vi, mas eu tava torcendo. Ela tava vindo lá da casa do Xoxá.
Em inglês é The Rock.
Demais, cara. Do M. Johnson, velho.
Que tem um filme que ele...
Exatamente.
Que ele tá também.
Tudo sim, se liga.
Tudo tá conectado, cara.
É lindo demais, cara.
No Pain, No Gain.
Aliás...
Que é o filme que você olha e fala assim...
Monolito.
Inacreditável. É. Inacreditável. Não dá pra acreditar nessa história.
Quanto ao...
Não dá pra acreditar nessa história.
Só falar da Rocha.
Da Rocha.
Eu estive lá,
você
na
foi
Rocha.
Foi em Alcatraz, né?
Eu fui na Rocha, em fevereiro. Cara, eu lembrava assim do filme e falava, caralho,
você
velho.
Chegou a tocar assim nas paredes?
Eu entrei lá, você tem um Michael tour. Bain, tem um tour que você faz pelo prédio. Tem aquela parte do banheiro. Fala assim, cara, ali em cima a galera entrou. Mas
sério?
Pra... Tem.
Doido.
Tem alguma foto dele lá, do Michael Bay, não?
Não tem.
Devia.
Porra, tinha que ter.
Tem uma estátua. Tinha que ter uma estátua dele na entrada, assim.
Eu acho que tinha que ter também, cara. Ia ser ira. Ó, tinha que ter ele, o Sean Connery e o Nicolas Cage.
Exatamente.
Os três, assim. Sacou? Porque, porra... Cara, como eu gostava desse filme A Rocha, velho. Primeiro que tem o Nicolas Cage.
Né?
Deus!
Que é Deus. Nísculas.
Que puta que pariu, que ator. Eu adoro o Nicolas
Baldir,
Cage.
Beijo.
Acho
nosso Deus
foda.
Tá no programa.
E ainda tem o Sean Connery.
Sean Connery.
Que ele fala assim. É muito foda. E o Ed Harris.
Foda.
E o Ed Harris, cara. Porra, a gente tem que fazer um programa do A Rocha. Ele foi responsável por Armageddon. Armageddon, sobe a música, vai.
Caralho, como tinha todo mundo cantando essa porra errada e até hoje eu canto. Mas, velho, era muito ruim, velho.
Olha só, ruim?
Não,
ruim
as quê? Pessoas cantando.
Ah,
não,
tá
música nem do filme.
Porra, eu já ia...
Não sou herege.
Eu já ia...
Não sou herege aqui.
Eu já ia
abrir a porta.
Eu já ia descer a microfonada na tua cabeça aqui.
Já levantar isso aí.
Só. Microfone,
primeiro
Ronald.
Que eu preciso falar de Armageddon, porque é o seguinte. 1997 foi um ano negro na minha vida. Por quê? Porque foi um ano que eu não peguei ninguém. Eu estava no auge da minha adolescência, segundo ano do segundo grau.
Peguei ninguém, até formável.
Não, não tô te perguntando.
Nem eu, mas você perguntar, eu estou falando. Já falei, inclusive, no outro programa.
Mas foi...
É um momento triste da minha vida, dá licença?
Tudo bem, é meu também, cara. Eu compartilho com você, porque foi horrível. Foi um ano péssimo, 97. Em 98, já rolou umas paradas mais maneiras e tal. Rolava uma sintonização de rádio, né? Já, né? E aí, eu fui com a minha namoradinha da época. Assistir o Armageddon. aquela cena do biscoitinho, sabe aquela cena do biscoitinho?
Ah, daquele fundo com sol.
Entendeu? Rapaz,
eita,
lá, rapaz, aquilo é inspiração. Como é que eu posso, na minha vida,
não gostar desse
falar mal de Michael Bay, cara? Caraca. Não dá, velho. O cara faz parte da minha vida, do meu ser.
De um lesco-lescozinho.
Isso. Porra, aquela cena lá da Liv Tyler deitada em berço esplêndido ali e o Ben Affleck brincando lá de animalzinho em cima dela. Aquilo é feminino demais. E tocando a música no fundo. Depois ele fez o Bad Boys 2, que eu não acho tanto coisa assim. Acho que, né, deu uma caída aí na carreira dele. Também o A Ilha. O A Ilha.
Ele é bom.
Na Ilha a gente tem que falar um negócio da Ilha.
Scarlett Johansson.
Exatamente.
Só isso.
Exatamente.
Scarlett Johansson. Na Ilha ele começa a usar um recurso que ele usa muito no Transformers, que é da escola de J.J. Abrams de produção.
Que é o Flair, né?
Lance Flair.
É.
Isso é um...
Eu acho que na Ilha funciona menos do que no Transformers.
É.
No Transformers funciona melhor, porque ele bate nos metais, né, dos robôs e tal.
Tem muito metal.
Então, reluz e dá um efeito maneiro.
Reflexo de luz não funciona bem. Mas Scarlett Johansson tem a sua luz ali. Ela causa o lens flare.
E ela tava com 18 anos nessa época.
Tava causando um lens flare violento. Como diria Rihanna, shine like Diamond.
Vocês estão românticos hoje, hein, cara? Poxa.
É porque tô orgulhoso.
Tá, a Scarlett Johansson faz isso com qualquer.
Eu tô orgulhoso. Em 2007 veio Transformers, depois 2009 Transformers A Vingança dos Derrotados, em 2011 Transformers O Lado Oculto da Lua. Vocês vendo que o cara dedicou 4 anos da vida dele somente
a Transformers.
Porque teve período de pré-produção desse Transformers.
Né?
2007
é.
Saiu,
é,
né?
2007 é a partir do momento que... Né?
É,
mas
beleza.
Enfim, foram pelo menos de 5 a 6 anos direto só respirando Transformers, se dedicando totalmente aos Transformers. Eu acho que é um trabalho digno de ser glorificado.
Pra vir neguinho dizer que o cara tá cagando pra franquia.
Pois é, velho.
Eu fico
como
muito
assim,
puto com
cara?
Isso. Fico muito puto com isso.
Eu acho uma sacanagem quem fala mal do Michael Bay por conta do Transformers. Você quer falar mal do Michael Bay? Você fala mal dele por conta, talvez, aí do Bad Boys 2, né? Que não é um grande filme.
Não,
ou,
é mais só pra ganhar dinheiro.
O próprio A Ilha aqui, a única coisa que brilha é a Scarlett, né? Agora, falar mal dele por causa da dedicação dele ao Transformers, eu acho isso uma falta de respeito.
É, né?
Por mais que ele tenha os seus maneirismos de direção, e isso é uma coisa que a gente pode falar aqui abertamente, porque ele tem.
Que nem todo diretor tem.
Eu não acho que sejam maneirismos ruins. É um estilo.
Assim como os grandes diretores estão aí. Quando você fala de Kubrick, você tem um estilo.
Isso, exatamente.
Você fala mano, enfim, o cara tem o estilo
o
dele.
Cara tem Scorsese, o estilo dele.
Você lembra de um formato de cena.
Exato,
Michael
exato.
Bay, você lembra de exato. Outro. Cara,
você lembra de explosão. Você lembra de quem?
Michael Bay.
Você lembra de cena de ação. Você lembra quem?
Michael Bay.
Fotografia de flare. Você lembra do J.J. Abrams e do Michael Bay. Né? O Michael Bay criou e o J.J. copiou.
Eu tava lembrando aquele filme Battleship, mas não é dele, eu jurava que era dele.
Tá vendo?
Battleship tem todo o estilo do Michael Bay, cara. Tem lens flare, tem explosão.
Pessoas que copiam.
Peter Berg.
Mas olha só, aí você vai ver esse filme aí que você tá falando e não é tão bom quanto o filme do Michael Bay.
Não é tão bom quanto Transformers.
Não é tão bom quanto Transformers.
Não é. Não é de verdade, cara.
Não, aquilo é uma merda inacreditável, velho.
Não é de verdade.
Mas por que não é bom?
Porque não é do Michael Bay.
Porque não é Michael Bay.
Se o Michael Bay estivesse ali, ele sabe trabalhar com máquinas, ele sabe trabalhar com alienígenas,
com
ele
explosões.
Sabe explosões e batalhas.
Exatamente.
Amigo, aquele filme. E o Leonis ainda dá porrada nos navios, velho. Se ele tivesse.
É verdade, com a rola.
Com a rola. Ele ia pegar assim. Roll out! Autobot, roll out!
Que eu acho legal do Michael Bay é que ele é honesto. Ele sabe que ele não é o Stanley Kubrick. Ele sabe que ele não é o Alfred Hitchcock. Ele sabe que ele é o Michael Bay. E o que, que o Michael Bay sabe fazer?
Explosão.
Explosão, entendeu? Uhum. Ele sabe valorizar a figura feminina.
Uhum.
Uhum. Entendeu?
Não, isso ele sabe, porque ele fez até alguns milagres. Porque assim, eu acho a Fox bonita. Bem bonita até.
Que Fox? Megan Fox.
Ela melhorou, inclusive, muito depois.
Primeiro pro segundo, ela dá um salto gigantesco.
Ela ganhou 4,5 kg durante as gravações.
Muito bem distribuído.
No primeiro, ainda dá pra ver que assim, ela era meio zoadinha, sabe? Mas ainda assim. Tipo, ela é bonita. Ela é uma modelo, porra. Não tem como. Zoadinha, mas esse zoadinha é acima
rapidão,
do padrão de muita mulher com coisa.
Uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui. O Transformers 2007 é o primeiro filme dela.
Então.
É. A gente não pode ser também, né, tão exigente assim com a moça. Poxa.
Mas eu ainda posso ressaltar um ponto. Michael Bay olhou além.
Olhou.
E, mano, ele botou a mulher nesse filme de forma inacreditável.
Olha só, deixa eu falar um negócio. Eu vou falar um negócio aqui. A Megan Fox deve a carreira dela ao Michael Bay.
Tem muito verdade.
Você me desculpa, Megan Fox, se você achar que não é isso, mas foi graças ao Michael Bay...
chateadinha, queria mais coisa, depois foi mandando embora.
Isso. Mas foi graças ao Michael Bay que você virou o que você virou. Assim, nunca foi uma grande atriz, a gente sabe disso.
Sim.
Né? E sempre foi valorizada pelo corpo. E o que, que o Michael Bay fez? Exaltou as formas afrodisíacas de Megan Fox.
E você sabe por que ela foi demitida? Porque ela virou no set, ou virou pra uma revista, falou que o Michael Bay era um Hitler durante a gravação.
É verdade, ele ficou...
Aí não foi ele não, o Spielberg, que é judeu, ficou puto e mandou demitir.
Olha aí, tá vendo?
Acho é pouco.
E aí o que aconteceu depois?
Casou com o ex barrado no baile, engravidou, teve filho, separou, tá aí no ostracismo.
Não, ela voltou a fazer filmes do Michael Bay. O Michael Bay produtor chamou ela pra ser a April O'Neil.
Ah, é verdade.
Olha como ele tá bem. O cara tem um coração bom.
Você vê, cara.
O mundo dá volta,
além de,
meu amigo.
Além de tudo, o cara...
Por mais que ela tivesse chamado ele de Hitler, ele foi lá e falou, não, pode contratar a moça, porque ela é muito boa atriz e ela vai ser uma excelente April O'Neil.
Uhum.
E aí foi lá e botou ela, bancou a April O'Neil e fizeram as pazes. E eu acho que ela ainda volta pra franquia dos Transformers, viu? Eu acho que ela ainda volta.
Nada
será?
A carreira do outro rapaz lá, como é o nome dele?
Shia LaBeouf.
O Shia LaBeouf, ela já foi meio pro buraco, né? A carreira dele, ele teve uns problemas aí com maçonaria, com não sei o quê, parece, Enfim, a carreira dele meio que degringolou. Uhum. Mas eu acho que o Michael Bay, ele tá planejando aí, talvez pro filme do Bumblebee.
Tem chance.
Ela a volta dela, porque ela era assim, ó, com o Bumblebee.
Uhum.
Entendeu?
Ela conhece o Bumblebee na intimidade.
Exatamente. Ela conhece, ela já sentou dentro do Bumblebee, cara.
Já mexeu no motor do Bumblebee.
Olha
já
aí.
Já passou a única... do Bumblebee.
Ela conhecia o motor do Bumblebee.
Aí, cara. Eu acho, a gente podia fazer um abaixo-assinado e mandar pro Michael Bay. Né? Pedir volta pra ele trazer de volta a Megan Fox pra ser a... Olha só, os filmes novos aí, de ação e tal, não estão botando mulheres como protagonistas?
Sim.
O Star Wars.
Rey.
Teve a Rey, né? O Rogue One, teve a menina lá, Jean Erso. Os caça-fantasmas aí, foi as todo meninas. Com as meninas, né?
Mulher Maravilha.
Mulher Maravilha.
Mulher Maravilha.
Tá aí.
Sim.
Entendeu? Por que não um Transformers, um Bumblebee com a mulher como protagonista?
E ainda vou dizer em que momento que de repente ele pode ficar, que é a hora que o Sam vai pra faculdade, que ela fica e o Bumblebee tem que ficar também.
Olha aí.
Fica, pode dar esse salto aí, já que o outro queimou o filme dele, se não der uma consertada na cartada, pode, né?
Pois é. Dizem que nesse filme agora, no
no Último Cavaleiro, dá uma dica do que aconteceu com o Sam entre os filmes, né?
Entre o 3 e o 4. Não, eu estou muito ansioso para esse filme. É uma sacanagem as produtoras no Brasil não terem seguido a janela de lançamento.
Miotti, ele falou uma coisa que faz sentido, que o Brasil não tem a quantidade de salas para a quantidade de lançamentos que estão acontecendo.
Né? Eu entendo. E o Mulher Maravilha também está fazendo muito sucesso ainda. Sim, tem muito
vai
cinema.
Vai sair pra... aí o Homem-Aranha.
Vai sair o Homem-Aranha. Eu entendo. Eu entendo. Mas eu acho que o Transformers, por exemplo, é melhor do que a Múmia, por exemplo.
Não, mas ele, você poderia queimar o filme aqui do Brasil. Eu acho que o filme que com certeza vai ultrapassar a casa aí de 1 bilhão de
eu acho que vai, brincando. Eu acho que vai. E outra, ó, vocês não fazem ideia, estão brincando com essa história, mas na China, o Transformers é sempre, todo ano que sai um Transformers, é a maior bilheteria daquele ano.
Todos os filmes da franquia fizeram, assim, é crescente, cara, a bilheteria deles. O primeiro fez 800 milhões e foi subindo. Acho que o penúltimo fez 1 bilhão e vai crescendo o negócio. O último fez um pouquinho menos, fez 1 bilhão e alguma coisa, mas assim, sempre nessa tendência de bilhão pra cima.
Pois é.
Sempre pagando o filme longe. Isabela sempre fala assim, ah, mas o filme tem que se pagar nos Estados Unidos, cara.
Não necessariamente.
Desculpa, não mesmo.
É, o filme fez bilhões, velho. Bilhões, não adianta.
E outra, nos Estados Unidos faz sucesso.
Uhum.
Porque Transformers é um sucesso nos Estados Unidos. Talvez ele não seja aqui, né? Porque as pessoas não têm proximidade com a franquia, não gostam tanto, né? Tem preconceito. Mas nos Estados Unidos, o Transformers, ele tem uma marca, é uma marca poderosa. Na China, então, cara, não é à toa que no Age of Extinction, no último, a sequência final inteira é na China.
Sim.
Isso.
Foi feita exatamente porque todos os outros Transformers eram um absurdo de bilheteria lá. Eles falam, poxa, vamos botar uma cena aqui no final pra homenagear o povo chinês que gosta tanto de Transformers.
É a hora mais doida do filme.
Da China.
Da China. Meu irmão, aquele grandão com a barba cabulosa, com charuto metendo
bala. Caralho,
ele
mata demais,
ele é muito foda.
Ele é foda, velho.
É o irmão, John Goodman que faz a voz dele, né? O John Goodman.
É o John Goodman? É. Porra, melhorou ainda, hein?
A hora que o Bubba Bee vem destroçando o filme, destroçando aquele robozinho. Oh, odeio cópia barata. Puta que pariu.
Só que é chinês, né?
É, ele ficou puto, ele ficou puto. Eu me amarrei, aparece dinossauro. Enfim.
Como ofender uma nação e ainda fazer ela feliz, né?
Exatamente.
Nossa, mano, nossa.
Mas quem fez o falsificado é um americano.
Americano.
Sim, americano. Americano que levou lá pra China pra vender lá, pra ver se, né, a graça.
O Lado Oculto da Lua fez 1 bilhão e 123 milhões.
Olha aí.
E custou 195 milhões.
Olha aí.
Chupa.
Velho. Olha aí, cara.
Olha aí.
É não é à toa que se o cara vai fazer paga, Transformers velho. 20, cara. Pode fazer, cara. Faz. Faz que eu vou estar lá no cinema. Entendeu?
Junto, tamo junto.
Feliz.
Tamo
se eu estiver de bengala, entendeu? Sem dente, velho, me mijando nas calças, eu vou estar lá assistindo. Se não for do Michael Bay. Aí talvez já não vá.
Cara,
né?
Mas não é possível.
Pode perder a essência, né?
Não é porque, não é mas é porque ele vai envelhecer não, assim como eu vou envelhecer, ele vai envelhecer também.
Eu vou dar uma nota de crédito.
Talvez ele esteja na produção, né?
Sim,
já ajuda.
Consultou, né? Vai dizer o que fazer, o que não fazer.
É, vai passando o legado.
Por mim, velho, pode ter até eu morrer, eu quero o filme dos Transformers. Eu quero, pode. Quanto mais melhor. Se
é
pudesse ser igual Star Wars, um por ano, era melhor ainda.
Nossa.
O problema é que se fosse um por ano, a produção ia ficar mais cara. Acho que ia ficar mais difícil você produzir filmes dessa qualidade.
É, mas é a qualidade.
Você tem que, ter... É a qualidade do filme ia cair, entendeu?
A menos que eles fizessem assim, eles filmassem 2, 3, aí já começasse a produção, aí enquanto...
Ah, isso era uma boa, hein?
Sacou?
De repente fazer filmar 2 ou 3 de uma vez só.
E depois o efeito você já consegue manter até aí no outro, você já vai trabalhando o outro, vai trabalhando o outro. Sabe por quê? Porque De Volta para o Futuro foi muito bem isso aí, cara.
Verdade. Interessante você botou isso aí, Arthur, porque o Transformers, ele podia fazer isso também, cara. Igual, por exemplo, De Volta para o Futuro, que fez isso, e é uma das grandes trilogias da história do cinema, assim como o Transformers tem vários filmes excelentes. E também, cara, O Senhor dos Anéis, cara.
Olha aí, cara.
Porra, velho.
Você
todo
faz
filme que
um
é
filme
grande,
gigante.
Olha aí, cara.
E o que você faz? E O Senhor dos Anéis foi uma crescente.
Exatamente.
Até os próprios efeitos. Por quê? Porque teve tempo pra eles irem trabalhando. A pós-produção falou, ó. Eles filmaram de uma vez. O primeiro lançado daquele jeito. O segundo já deu aquela melhorada. O terceiro, aquela maravilha.
Exatamente.
Né?
Eu acho que se o Transformers pegasse essa ideia aí de, assim como esses outros filmes que são bons, mas você pegar e cara, imagina você fazer o filme do três filmes do Transformers de uma vez, filmou tudo. Aí é legal porque você mantém os personagens, você pode manter, por exemplo, o Mark Wahlberg, podia inclusive
você
trazer
um arco,
trazer o Shia LaBeouf de novo, ressuscitar a carreira dele, trazer a Megan Fox, juntar e fazer uma mega nova saga aí, três filmes logo de uma vez.
Eu acho que eles vacilam pelo seguinte, às vezes. Eu acho que eles podiam criar arcos, sacou? Por exemplo, você faz um arco com a Megan Fox, o Shia LaBeouf e o, por exemplo, Bumblebee. Outro ponto tá o Optimus, sacou? Aí depois você junta, tipo, Guerra Infinita, sacou? Uma parada assim.
Então, mas aí eu acho complicado porque você vai ter que dividir direção. Vai ser difícil pro Michael Bay estar nesses sets gravando, porque vai ter muita cena simultânea, muita coisa simultânea, aí não sei se eu quero.
Não, mas eu acho que seria interessante, por exemplo, ele chamou o Spielberg pra fazer um deles. Sim. O Spielberg gosta de Parceria Transformers. Ali. Não é à toa que ele produziu todos os filmes. Ele pode assumir uma, né? Ele fala, ó, eu faço um, você faz outro. E a gente chama o Robert Zemeckis pra fazer outro.
Podia chamar o John Williams pra compor uma coisa maneira também, imagina aí.
Cara, não, velho, não faz isso com o meu coração, Arthur. Não faz isso com o meu coração, cara.
Olha que perfeição. Aí,
se você chama o John Williams pra fazer a trilha do Transformers, velho, eu mato, não sei o que acontece véio. Comigo, cara.
Aí mato velho de vez.
Cara. Eu não sei, velho.
Imagina com o Nicolas Cage ainda.
Caralho, não fala isso, velho.
Eu consegui falar do Nicolas Cage duas vezes no mesmo programa. Agora, cara, eu tô muito orgulhoso.
Agora eu fiquei esperançoso. Não, porque olha só. Michael Bay, o Steven Spielberg produz os filmes do Michael Bay. Ele pode assumir a direção de um. Ele é amigo do Robert Zemeckis, pode trazer o Robert Zemeckis pra dirigir um outro filme do Transformers.
Sim.
Né? Outra coisa que pode acontecer é, o Steven Spielberg é amigaço do John Williams.
Há mil anos.
Né? Ele traz o John Williams pra fazer a trilha. E aí o Michael Bay já tem a relação dele com o Nicolas Cage da época do The Rock.
Cara, o mundo tá todo...
Olha aí.
Convergindo.
Convergindo pra isso.
Pra isso, cara.
Olha aí, cara. O mundo está pedindo uma nova saga do Transformer agora, depois desse filme novo aí.
Já emenda,
já emenda
negócio,
logo. Programado. Já faz três.
Já que vão fazer
o
reboot.
Já não é esse o plano?
Pode ser.
É, já que já vai ter até 2000.
Aí, rapaz. Eu tô achando que é esse o plano, hein?
Pode ser uma terceira trilogia.
Pode ser.
O 7, 8, 9, né?
Olha aí, será que é isso?
Pode ser.
Olha só, a primeira trilogia foi com o Sam Witwicky. A segunda trilogia vai ser com o Mark Wahlberg.
Sim.
E a terceira vai juntar os dois.
Olha aí.
Porra.
Caralho.
Trazendo o Nicolas Cage, isso ia ser foda.
Nada impede de trazer o Nicolas Cage, né?
Não é? Eu acho que era uma boa, porque, ó, você ressuscitava a carreira do Shia LaBeouf, você dava um up na carreira do Nicolas Cage, que, né, anda fazendo um filme meio, apesar do talento dele, é que ele tá com a gente ruim agora, a gente sabe. Mas a gente sabe que ele é um puta ator, ganhador de Oscar já e tal. Então, cara, pô, não custa nada o Michael Bay chamar ele, cara. Isso ia ser sensacional,
velho. Fenomenal, cara.
Eu já pensei em tanta coisa aqui no Cross Kid, velho.
Agora, e vocês me imaginam se o Michael Bay chama, além da Megan Fox, a Scarlett Johansson?
Não.
Olha, eu juro.
Olha aí.
Eu juro.
Arrepiou.
Pelo
arrepiou.
Olha limites. Tem limites.
Não. Que eu ia falar isso agora.
Olha aí.
Tem limites. Bote um limite em você, cara.
Meu amigo,
você
imagina isso, velho. Limites, eu rio na cara do limite.
Bota um limite em você, cara.
Não,
por favor.
Não tem limites,
não
tem cara. Limite, cara.
Não, bote um limite em você. Isso aí, você mexeu com o meu emocional, cara.
É isso que eu tô falando, cara. Olha só, você vai ter... Olha o tanto de coisa
aí
boa.
Aí você vai levar a franquia, mais. Transforma para outro nível. Outro nível.
Nessas condições, meus modos me tira a camisa do corpo, agora com estupidez e ignorância me deixa nu. É isso assim, problema do refil.
Bom, acho que a gente pode começar pela primeira trilogia, que tem o personagem do Sam Witwicky. E eles chamaram pra interpretar o Sam Witwicky o Shia LaBeouf, que eu acho que ele tá ok.
Ok.
O primeiro filme, ele tá melhor. O 2 e o 3, ele já tá meio canastrinho, eu não sei o que aconteceu. A carreira dele também andou dando uma guinada forte aí pra baixo. Ele andava escolhendo bons papéis e depois ele começou a fazer umas coisas esquisitas. Começaram a não chamar mais ele pra fazer protagonista. Eu acho que ele brigou com metade de Hollywood. Aí ele depois fez aquele vídeo esquisito, aquele Do It lá, que é muito esquisito.
Não reclama daquilo, aquilo é maravilhoso.
Não, é maravilhoso, mas é esquisito, cara. Tipo,
não faz sentido nenhum, mas aquilo é tão legal.
Não faz sentido nenhum,
velho.
Aquilo, né?
Do it! Inclusive, é a melhor interpretação dele até hoje.
E ele era um molecote, né?
É, ele era novinho.
Um molecote que tem um perfil no eBay chamado Ladies Man.
Ladies Man.
Cara, O cara okay, tá muito né? certo, velho.
Ladies Man 217 é a data de aniversário do Michael Bay, 17 de fevereiro.
Será que é ele o Ladies Man?
Será?
Tem chance, hein?
Alegador. É, outra curiosidade, que o Michael Bay, ele chegou a ser ameaçado de morte pelos fãs do desenho, que achavam que ele não seria capaz de levar pras telas uma reprodução competente da obra, né, do desenho.
Olha que babaquice.
É.
Mano, junta todos os carros ali que o Optimus, ele se levanta e tu vê toda a transformação do robô ali na frente dele, mano, naquela hora. Como você, ouvinte, não se arrepiou neste momento?
Eu odeio os Transformers. Que Transformers são ruins. Transformers é uma merda. Diretor de bosta.
Como você não se arrepiou quando você viu aquela máquina, que é uma puta, puta máquina zona, uma scanner zona cabulosa, virando um robô gigante na sua frente? Se acaba lá, meu irmão.
Não é?
Nossa, mano, aquela cena é maravilhosa, velho. Aquela cena já ganhava o Oscar se tivesse concorrido com o Mahershala Ali agora nessa porra desse filme Moonlight agora aí, ó.
Só tá? Essa cena aí.
Só essa cena.
Cada robô foi construído peça a peça. Chegava a ter 60 mil peças por robô. Então, Optimus Prime, por exemplo, ele tinha 10 mil peças.
Tu chegou a ver o vídeo que eles meio que desmontam e montam, assim, todas as peças? Cara,
não.
É
não
tipo vi. Um boom inacreditável. Porque, assim, você desmonta, vira um negócio que você não enxerga e... pra juntar e virar o Optimus.
Então, o som dessa cena do...
Inclusive, um detalhe...
É o original da animação. O mesmo som que foi usado nas animações originais. Nos desenhos originais.
Outra coisa, a mixagem de som desses filmes é foda, cara.
É absurdo. Sim.
Isso é,
né?
Isso é absurdo.
É animal.
E o Bumblebee, naquela cena inicial dele, que ele chega naquela loja do tio, alguma coisa lá, o Bernie Mac, para do lado de um Fusca. Uhum. O Bumblebee original era um Fusca.
Era um Fusca.
E a treta da porta batendo é uma zoeira do Michael Bay ou da produtora, porque a Volkswagen não deixou eles usarem um Fusca pra ser o Bumblebee.
Então, chupa!
Quem deixou...
Muito babaca, foi... né?
A
GM. Camaro. Tanto que o...
Inclusive foi lindo eles terem primeiro o Camarozinho antigo, truzão, e depois botado novo.
O vice-presidente da GM na época, ele aparece num dos filmes do Transformers, se eu não me engano, é no Age of Extinction.
Porra! O terceiro filme tem o Buzz Aldrin.
Caralho. É.
O Buzz Aldrin, o cara que pisou... Tu pisou na lua?
Não.
Tu pisou na lua?
Não. Queria.
Tu pisou
não.
na lua?
Não.
Eu pisei na lua? Não pisei. O Buzz Aldrin, ele Chupa. Além de ter pisado na lua, ele participou de um filme do Transformers, cara.
E dizendo, estou muito da lua. Emocionado em conhecer
o Optimus Prime, velho.
Pois é.
Caralho, que foda,
caralho,
velho.
Caralho, velho, olha só.
Tia LaBeouf e de pé, dando aquelas palmas.
Caralho, velho.
Tem um ponto, cara, do filme, sempre tem, todos eles, que se eu tiver distraído, dá uma cosquinha no coração, sabe? Dá uma inundada nos olhos ali. Por exemplo, no primeiro filme, vai cheio de... Spoiler não é mais, né?
Na
hora que ele destroça o Jazzy,
cara, ali
mano,
foi foda.
Mano, o coração dá uma apertada.
Ali foi foda.
Dá uma apertada. Na hora que
ainda mais, sabe por quê, Lili? Porque o Jazz é um dos Transformers, originais. Dos Autobots originais, do desenho original.
Sim.
Uhum. É, o próprio, o Líder Optimus, o Bumblebee, o Jazz, o Hatchet, o Ironhide, todos esses cinco...
São os originais.
Eles são os originais, assim, eles estavam desde o primeiro desenho. Então, qualquer coisa que aconteça com esses aí, a gente que é fã do desenho, a gente fica doído, né, velho?
Não, o que eu fiquei puto desse filme com essa parada do Jazz, foi que os caras lá, os militares, os caras destroçaram a barricade lá. Destroçaram o cara na porrada, explodiram, ficou pra caralho, ele ficou destruído no chão. Daqui a pouco aparece o Barricade zerado lá, velho. Eu falei, não, cara, tá errado isso. E o Jazz lá fudido, partido no meio, velho. Não, cara, tá errado.
Pega a centelha dele, coloca em outro lugar. Foi a mesma coisa, eu fiquei muito revoltado quando rolou a morte do Ironhide.
Do Ironhide é sinistro.
Mano, do Ironhide, o coração... Caraca,
que do Ironhide é no Dark of the Moon, que quem mata ele é o Sentinela Prime lá.
Exatamente. Que cara, era
na trairagem
ali pelas costas.
Uhum. O pelas costas eu acho que é mais foda.
Velho, assim, deu uma cosquinha no...
Eu não esperava.
Pulamos o segundo com a morte do
Líder Optimus.
Optimus Prime.
Desculpa, eu não consigo falar Optimus Prime. Líder Optimus pra mim.
Tudo bem.
cara, dá aquela cosquinha no coração. Dá. A sorte que a gente, né, já conhece filmes de bom moço, a gente espera e a saga ligeira toda, que ele vai voltar.
Ele vai voltar.
Mano, mas tem esse
mas
momento.
Mas o segundo filme, ele foi muito criticado por quem até nem gostava tanto assim de Transformers e tal, que reclamava que o líder Optimus, que era o principal, ele passa mais da metade do filme morto.
Sim.
E isso deu um peso, assim. Eu acho isso um arco dramático foda.
Sim.
Tipo, o bicho só voltar no final, voltar fudidaço. Uhum. E ainda resolver a parada. Porque o que ele esculacha o Megatron ali no final do segundo filme...
Nossa, foda,
é sensacional, mano. Velho, aquilo ali.
No terceiro, a morte do Ironhide. E no quarto, a do Hatchet.
E ele ainda tava sozinho.
E ele tava sozinho. Foi na cabritagem, sacou? Foi escroto. Nossa, mano, foi escroto. Foi escroto. Aquele ali deu um apertão no coração, né? Essa
não,
hora...
e o bicho tendo se esconder igual um mendigo, velho.
E ele ainda... Não, por favor, eu sou dos bonzinhos. É, eu sou dos mocinhos. Não me mata, não. Tem uma construção emocional bacana que eles fazem.
Tem.
Vamos pegar aqui também, galera. Não é uma história assim. Ninguém vai ali assistir um filme que vai, sei lá, coisa dramática.
Ninguém tá indo ver Lista de Schindler, né? Pelo amor de Deus.
Por favor.
Né? Estamos
por favor.
Indo ver o filme de robôs gigantes
que
estão se batendo e são alienígenas e, enfim.
Exatamente isso. Né? É uma temática mais leve, porque é uma temática até adolescente ali e tudo mais. E aí o cara me coloca essa pitada emocional ali pra dar uma judiadinha no começo, sabe? Tem as graças o tempo inteiro, as piadas. Tem, pô, o romance ali do casalzinho e tal, legal. Eu achei, no quarto filme, eu achei que ia rolar ali aquele robô rosa, que era cópia do Bumblebee, fosse rolar
um
love story robots ali. Mas, enfim. Mas é uma história legal, cara. É uma história divertida.
Não, e bem fechadinha,
E bem fechadinha, redondinha.
Porque era o que eu ia falar. Na primeira trilogia, os três primeiros filmes contam mais a história lá do Sam. É interessante porque o primeiro filme, ele começa no bisavô do Sam, né?
Tataravô.
Tataravô, né? Que ele descobre um robô alienígena enterrado lá no Ártico. E a gente acaba só descobrindo isso lá pra mais da
metade do filme.
Quase perto do final do filme. E o que eu acho interessante é isso, assim. Tem essa virada do roteiro, eu acho legal, sacou? Porque você vai vendo, você vai falando, um filminho normal aqui e tal, daqui a pouco, cara, o bicho remonta lá atrás, sacou? Uhum. Eles falam, caralho, olha só, velho, nego ligou bem a parada. Começa o filme, o bicho tava aqui já meio pegando, né? E ninguém sabia. Na verdade, os Decepticons é que estão meio querendo achar o Megatron.
Uhum.
O Megatron estaria congelado lá no Ártico há não sei quanto tempo. E eles não sabiam. Eles sabiam que ele tinha caído aqui, mas não sabiam onde ele tava. Eles estão procurando e tal, não sei o quê. Daqui a pouco, velho, quando vai, aparece o Sam e ele tá vendendo os negócios do avô dele, você já fica meio assim e tal. E aí, quando chega a parte que ele encontra o Bumblebee, velho, pra mim, o começo do filme é sublime.
É muito legal, mano.
Pai, você vai me dar um Porsche? Você vai me dar um Porsche?
Claro que não.
É o pai mais zoeira de todos, cara.
Eu vejo aquele pai, eu lembro de tu, Arthur. Não sei porquê, velho.
Não sei.
Eu não sei porque, eu acho que ele... aquele pai tem um jeitão seu, assim.
Coitado.
Acho que é o jeito de falar, eu não sei se é o jeito de...
Acho que, é porque ele é meio muito expansivo,
acho que
ele é muito
sabe,
expressivo.
Tipo, nas horas que ele acha que tá tendo terremoto dentro de casa.
Seria ótimo.
Ai, meu Deus, joga pra mesa, mulher!
Que ele vai pra debaixo da mesa e fica...
Terremoto! A casa tá caindo!
A mulher vira pra ele e fala assim, como você chegou aí tão rápido?
O cara teleporta, velho.
É o Arthur todinho,
velho. Pior, velho. Eu não posso discordar.
Não é o Arthur todinho, velho.
E a mãe é outro personagem à parte, né?
A mãe é, cara.
Cara incrível, velho.
Melhor do que a mãe, só o cachorro. Viciado em narcóticos. E que no segundo está Michael Douglas.
Michael Douglas.
Porque além de viciado em narcóticos, ele está viciado em sexo, velho.
Inacreditável.
Furou o fã do outro. E ele é... Comendo o outro.
E a rodinha.
Isso. E o cachorro assim. E o outro, caralho, que saco, velho.
Você tá usando drogas? O que é isso aqui? Mojo? É um novo tipo de drogas? É um novo tipo? É isso que os jovens estão usando agora? É isso?
É o meu cachorro.
Ele tem um chihuahua que é viciado.
Melhor nome do cachorro ser Mojo.
Mojo, é.
Caralho, isso é foda.
Não, e ele tá com a pata quebrada, velho.
Ele fica com a cadeira de roda também, velho.
É muito escroto, cara. Maneiro demais.
Os Transformers tentando se esconder.
Tentando se esconder na casa.
Caralho, velho.
Excelente.
Isso é primoroso. Foi incrível.
Autobots, se escondam.
Vamos se esconder. Quando ele olha de volta, eles viraram carro. É, então, todos eles...
No quintal, eles ficaram um caminhão de intrusos.
É sério? Vocês vão se esconder assim?
É o Scooby-Doo, né? Se escondendo.
Isso é o meu jardim, isso não é uma concessionária? E é foda que é só uns carrão, né? Fodão.
É, o Optimus é um caminhão, caminhão gigante.
Tem um Hammer do tamanho do planeta lá,
eles
velho.
Podia estacionar na porta, né? De casa. Porra, não, vai ficar no jardim,
eles
cara.
Foram lá pra rua, estacionaram em fila.
Seria tão menos estranho, né, velho?
Você tá lá vendo a baliza lá, ficava, fica lá, galera. Está... Não.
É. Não, você tem que andar rápido aí, tem que achar o óculos, não sei o quê.
E a terceira cena, que é da mãe. Você tá falando com quem?
É.
Tá falando quem? Você tá revelando só as revistas.
É uma garota.
Tá batendo.
Na hora que aparece a Megan Fox,
tá escabalhando, escabalhando um palhaço, tá. Isso é normal.
Eles conseguem ser o nível mais alto de constrangimento over.
É verdade.
Paternal e maternal do planeta,
velho. É verdade.
É no segundo filme que ele vai pra faculdade e ela chega lá e comprei um negócio aqui.
Brownie de maconha.
Brownie de maconha. Fica doidona.
Faz o maluco pula.
Cara, frisbee.
Caraca, ela dá um teco no cara.
Inacreditável, cara.
Muito aí o Diego, ela me diz, meu filho acabou de entrar pra faculdade. Aí ele é mó gatinho. Ele perdeu a virgindade recentemente. Né? Ele estuda aqui.
E ela é maravilhosa, não sei
ele
o quê.
Ele tá aqui.
Caralho, velho, é muito foda.
É muito bom, cara, é muito bom, velho.
Ele tentando dar em cima da Megan Fox e usando meio que o Bumblebee pra isso. E aí o Bumblebee leva eles pra um lugarzinho assim, mó romântico assim e tal. E eles estão falando, não sei o que, e daqui a pouco o Bumblebee não pega. E aí ela desce e aí ela vai e abre o capô e não sei o que. E aí
e mostra descobre que ela... a dupla carburação dos dois grandes veículos ali.
É verdade, cara.
Ah, já carburador.
Chama Camaro e Megan Fox.
Cara, e nisso uma coisa a gente tem que falar do Michael Bay. Ele sabe como valorizar a curva feminina.
E um pôr do sol.
A fotografia do filme dele é muito saturada. Muita gente reclama disso. Eu já acho que é uma assinatura, uma parte da assinatura dele.
O contexto funciona ali.
E o contexto funciona, exatamente. Por que, que ele tá saturando a cor ali? Pra realçar o calor, tanto da ação...
E funcionou.
Tanto quanto o calor sexual, digamos assim.
A sensualidade.
As pessoas... É, não, porque as pessoas falam assim, mas é hipersexualizado e tal. Eu acho que não, sabe? A ideia... que ele tá querendo passar ali é um adolescente pensa em quê, gente?
Uhum.
Vamos lembrar de novo que o filme é pra adolescente?
O que Deus gruda Deus. É sexo e violência. A violência do filme é o máximo que dá pra fazer de violência com robôs. Inclusive, se fosse um filme com humanos, ia ser o filme mais violento de todos os tempos.
Sim.
Porque o que, tem, de, Kombat, o que tem de membro sendo arrancado de cabeça...
De fluidos, de freios e olhos voando pra
e robô que sendo são... cortado no meio.
No meio.
É.
No meio.
Sacou? Coluna sendo arrancada e não sei o quê. É absurdo. Essa cena aí que ele vai valorizar a Megan Fox ali, botar ela pra ser um monumento, digamos assim, é muito bem filmado aquilo ali.
É, porque primeiro ele bota ela como objeto, né? Ele dá uma realçada nela como mulher, e depois ela fala assim, nossa, mas que motor que você tem aqui? Você tem uma dupla carburação de não sei o que, não sei o que? Ele para de olhar pra ela como objeto e fala assim, caralho, ela entende do carro mais do que eu, puta que pariu.
E ainda faz uma baita diferenciação, porque o primeiro o namorado que ela deixa pra trás, o namoradinho peguetinho, ele tratava ela como objeto.
Isso.
Do tipo, minha gatinha, como é que é? Eu acho que é isso que ele fala, minha gatinha. Senta lá no banco de trás, porque meu brother vai aí.
Roda? É, e você a não... roda do carro é nova.
Vou deixar você dirigir meu carro de forma nenhuma. E o moleque dava um baita valor nela.
Ele deixa o brother vai com...
Foda-se.
Ele deixa o cara pedindo carona.
E véio. Depois ela mesma fala. Aí ele falou assim, eu não sabia que você entendia tanto de carro. Aí ela fala assim, às vezes não dá pra falar com os homens que a gente entende tanto de carro. Por exemplo, fulano... Não odiaria se eu soubesse que eu sei mais de carro do que ele, por exemplo.
Mas ela sabia porque tinha um contexto.
Tinha um contexto.
O pai dela era mecânico.
Sim.
Ela cresceu na oficina mecânica.
Sim.
Então faz sentido que ela entenda bastante de carros. Não, e o cara, o pai foi preso. Tem
exatamente,
história toda dessa, né?
Porque o pai dela foi preso exatamente por contrabando de carro. Ele desmanchava carro. Sacou? E ela ajudava a desmanche, entendeu?
O pai dela participou de 60 segundos com o Nicolas Cage.
Caralho!
Caralho, Arthur!
Chupa! Caralho, veio um momento de iluminação.
Esse programa.
Conectamos agora. Onde que o Nicolas Cage vai aparecer, cara?
Nicolas Cage, caralho, cara, velho. Nicolas Cage é o Nicolas pai Cage. Da Megan Fox.
É o pai da Megan Fox.
Olha aí, cara.
O verdadeiro pai.
Verdadeiro, exatamente. Ai,
e eu ainda não entendi por que ainda não teve um crossover, uma explicação aí da franquia do Velozes e Furiosos com...
Ainda.
Aí eu te dou uma explicação, porque são estúdios diferentes.
Sim, mas porra, você pode ver que um começou dirigindo cabulosamente no filme, daqui a pouco aparece no Transformers. No Velozes e Furiosos.
Isso é verdade. O Tyrese, ele tá nas duas franquias.
Olha aí.
Tanto que ele fez as duas em paralelo, cara. Ele podia ser o elo, hein?
Sim.
Olha aí.
E depois que aparece na franquia de Velozes e Furiosos, quando ele começa a aparecer carro de corrida.
E quem tá no Velozes e Furiosos? The Rock.
The Rock, que tem a ver com Michael Bay.
Michael Bay, que
fez um filme The Rock.
Aí,
entendeu?
Caralho, velho.
E falando em Velozes e Furiosos, tem uns carros dos Transformers, acho que do filme.
Exatamente. Do terceiro e quarto filme.
Que foram feitos em homenagem aos carros da NASCAR. Do Pablo Montoya, do...
Olha aí.
É, sim, exatamente. Do terceiro e quarto filme já tem carro. Com as marcas da presa no carro, os Escobar 4. É, sim.
Cara. Ia ser do caralho juntar as duas franquias, hein? Entendeu?
Me orgulhoso.
Esse filme juntar Velozes e Furiosos com Transformers, quanto que esse filme ia dar de bilheteria, velho? Porque o Velozes e Furiosos...
Eu só queria ver o Torino e o The Rock saindo no braço com o Transformers. Mas o Toretto. No braço mesmo.
Eles se montar um em cima do outro.
Toretto. The Rock, meu irmão, vai na mão, velho.
Cara, eu vou te dizer que esse ia ser o multiverso mais maneiro do cinema.
É verdade, cara. Sem brincadeira.
Agora, só melhoraria se eles conseguissem encaixar as Tartaruga Ninja em algum lugar aí.
Putz, velho. Não, e é possível. É possível.
Porque o Tartaruga Ninja, olha aí.
Da outra dimensão lá, abre um portal.
Já tava numa treta com o Cybertron.
Exatamente. Porque pra pegar peça pra nave...
E quando eles tentam trazer o Cybertron, se você prestar atenção, a cena é muito parecida de quando o Krang tenta trazer aquela máquina dele, os desenhos.
O Pixels lá.
Isso. E se, olha só que loucura, a April O'Neil, na verdade, caralho, é a
Megan Fox,
Micaela.
Que caiu nesse universo por acaso.
Entendeu?
Por isso que ela sumiu.
E aí vai ter duas.
Eu repito de novo, juro.
Elas se encontravam no filme, ela com ela mesma, olha só que louco.
Gêmeas.
Não, nem isso. Não. Tipo, ela sumiu dos filmes porque ela
tá
caiu.
Ela caiu em outro universo.
Dimensão, ela tá lá. Perdeu a memória, sacou?
Caralho, e virou repórter.
Exatamente.
Puta que pariu, velho.
Aí quando ela vai ajudar os tartarugas, ela vê aquilo e volta a memória dela. E ela fala: meu Optimus, meu Deus!
Caralho! Agora você imagina o Michelangelo.
Nossa, santa tartaruga, cara!
Em cima do Optimus, velho.
Não, não. Bumblebee. Michelangelo ia ser passa do Bumblebee.
Ah, é verdade.
Bumblebee. Porque não tem mais o Jazz. Porque senão ia ser ele total.
Ah, ia ser verdade.
Faz sentido,
Os dois tocando um rap junto, batendo.
Caraca.
Ele tá ficando muito foda.
Porra, tá ficando foda mesmo.
Tô falando, rapaz.
Você lembra do JJ e do Michael Bay? Sim. Uhum. Né? O Michael Bay criou e o JJ copiou.
Sim.
O.
Tá foda, cara. Eu tô me concentrando pra caralho aqui. Eu vou te falar que eu tô na Scarlett Johansson aqui, velho, só pra não rir, velho. A gente conseguiu manter um foco inacreditável aqui, cara. A gente merece o prêmio, cara.
Calma, que ainda vai, calma.
A gente merece. Eu acho que a gente tá gerando
calma,
um pouquinho,
que
mas
a
tudo
pior
bem.
Parte, a pior parte não chegou
a
ainda.
A pior parte não chegou ainda. Não, eu sei, mas cara, tá puxado, velho.
Agora eu vou começar a chegar lá. Pera aí. Agora eu vou começar a chegar lá.
O Miot vai ter um AVC, velho.
Ele vai. Vai ser muito bom, cara.
Sabe por quê? Porque De Volta para o Futuro foi muito bem isso aí, cara.
Verdade.
Começou lá, De Volta para o Futuro, o pessoal fez o... Começou com esse... Eu não sei, cara. Eu queria muito dar uma volta pra citar de volta pra outro Miote, velho.
Vamos, vai dar certo, vai.
Me ajuda,
vai
cara.
Vai dar certo, cara.
Vocês estão soltando a minha mão, cara. Tá difícil.
Eu vou puxar.
Porra.
Eu vou puxar.
Pera, deixa eu beber minha água.
Eu vou puxar. Olha só. Olha como é que vai ficar legal. Interessante você falou isso aí, de filmar um depois do outro, Arthur. Peraí, cara, calma que vai dar certo.
Eu vou beber minha água, cara.
Eu não posso olhar pra vocês.
Olha pro teto, cara, não pensa no miote.
Vou fechar o olho. Olha só.
Para de rir, caralho.
Como é que eu vou parar de rir? Eu consegui botar de volta para o futuro pra ofender o miote, cara.
Calma, cara.
E eu amo de volta para o futuro igual a ele.
Calma, peraí, que eu vou botar. Peraí. Olha só. Vamos lá. Cara, vai ser muito bom ver o velho dando um treco.
A gente tem que achar um jeito de ver o miote ouvindo essa coisa.
Cara, a gente tinha que dar um jeito disso, velho.
Caralho, mas ele olhar o olho dele, velho. Ele vai parar o programa várias vezes e mandar assim: porra, velho, vai tomar no cu! Vai só essa merda!
Cara, isso vai ser tão lindo.
Eu não acredito que eu tô chutando isso.
Isso pode ser brincadeira.
Ele vai adiantar até o final. Isso não pode ser brincadeira. Vai lá até o final.
O Michael Bay merece um Oscar. Melhor, dê dois Oscars pra ele caso ele perca o filme.
Cara, você não sabe como eu queria te dar um abraço agora, velho.
Essa cena até eu acho uma bosta, velho. Mesmo comigo sendo retardado, como você foi.
Ah, eu quero dizer que o Brunão tá emocionado.
Eu tô, cara.
Ele tá com o olho brilhando ali.
Eu tô feliz, velho.
É porque, assim, existe coisa boa pra caralho. Sim. A gente não precisa só zoar, sacou? Uh-huh. Parece que a gente queira só matar o melhor de raiva. Mas, assim...
Esse programa fez uma curva pra tanto lado agora.
Não é, velho? É.
Sabe aquele meme que, tipo, aparece uma coisinha? É, tipo, a gente começou a sacanear o miote. Aí um cérebro normal.
É.
Aí Transformers, aí o cérebro começa a brilhar. Aí Transformers Furiosos e Furiosos. Brilhou mais. Tipo, Tartarugas Ninja Transformers, não sei o quê.
Iluminado, né, velho?
Exatamente.
E eu tô falando sério, não precisa cortar, porque isso não é sacanagem. Não, essa cena...
O disclaimer é o melhor.
Essa cena...
Gente, esse programa inteiro foi feito só pra sacanear o miote.
É. Isso.
Entendeu? Por mais que a gente ame Transformers...
A gente realmente se amarra nessa merda.
Mas a gente sabe que é uma merda. Só que a gente acha que não vale a pena a gente ter azia ou úlcera por conta de uma porra de um filme, entendeu?
É. Mas esse é o miote.
É só um filme, mas esse é o miote. Ele vive essa parada, entendeu? É. Então a gente queria aqui só provocar ele, só elogiando o programa durante o programa inteiro. Umas coisinhas ou outra mal assim, né? Porque também não dá pra, né? Mas a gente sabe que são filmes merdas, entendeu? A gente sabe que são filmes merdas. E agora a gente vai falar por que a gente sabe que são filmes merdas.
Então, vamos lá.
Eu não acho filme merda. Eu não acho.
Assim, é.
Porra,
é
porque assim. Avisou, não?
Eu me divirto pra caralho. Então,
é porque é parada assim. Quando eu assisto Leon, quando eu vejo um Laranja Mecânica, eu já sei pra que eu tô indo. Agora, quando eu vejo um filme que é basicamente pra adolescente.
Plínio gosta de Crepúsculo, a gente sabe disso.
Não, aí tem limite. Tem limite. Porque fazer a Megan Fox brilhar é uma coisa. Agora, fazer vampiro brilhar, aí já é abuso. Já é falta de respeito.
Mas olha só, vamos falar
e
sério.
E não tem falta de respeito na franquia Transformer.
Mas vamos falar sério agora. Os filmes são uma bosta. É muito personagem
bagunçado
inútil.
Bagunçado pra caralho.
Bagunçado. É. É muito personagem que...
É boneco, velho.
Que não precisa estar ali.
É um monte de boneco.
Sabe? Tipo, aquele pai, aquela mãe. Puta que pariu aquilo, sabe? É muito chato.
Eu vou te falar,
cara, eu me amarro.
Os dois são bons por serem chatos, velho.
Mas são os trajetórios. Eu gosto no primeiro filme, eu acho legal. Ah. mas acho exagerado. No segundo, tá, gente, eu já entendi, não precisa ficar, né? Eu acho que tem umas coisas...
É pra forçar a situação.
É, tem umas coisas do Michael Bay, assim, que eu não gosto, que é, tipo, piadinhas étnicas desnecessárias. Eu acho besteira você usar isso aí. Na hipersexualização da figura feminina é demais, é além, é over demais. Eu entendo por que que ele faz, mas eu não preciso aceitar. É vulgar, digamos assim.
Eu não achei em nenhum momento, velho.
Cara, eu acho que tem uns que
nenhum
são
momento.
Way over, assim, sabe? É, tipo, ele lambuzar a Megan Fox inteiro de óleo, cara, e botar ela... brilhando no filme inteiro. Não precisa, sabe? Ela já é bonita por si só, sabe?
Então,
eu acho que não precisa você supervalorizar esse tipo de coisa, sabe? Passa do ponto, entendeu? Engraçado eu falar isso, mas é onde o filme me perde. Nessas coisas exageradas, assim, de direção e fotografia do Michael Bay, sabe? É muita explosão demais, é muita informação, não tem respiro, e quando tem respiro, é um respiro falho. Eu acho que é muita... pirotecnia, o terceiro filme, tem hora que você fala assim, cara, eu não sei mais o que que tá acontecendo, sabe? Porque é muita coisa acontecendo, até aquela cena daquela minhoca gigante perfurando o prédio, é muita loucura aquilo, cara.
É só pra mostrar que os caras são foda na parte técnica, né?
E aí você fica, tá, tudo bem, eu já entendi que eles estão em perigo, mas vamos resolver, sabe? Às vezes eu acho que também se alonga demais, 2h40 de
cara,
filme.
Cara, isso eu acho ruim. Todos os
tem mais de 2 horas,
vamos,
cara.
Vamos cortar um pouco, sabe?
Eu acho que dava 1h30 tranquilo ali com sobra.
É,
com
créditos, se você fizesse um filme de 2 horas só,
tava bom. 2 horas tava bom. Duas horas
já
é muito.
Eu vou te dizer que o primeiro, ele passa legal. Ele passa legal.
É.
Ele é exagerado? É exagerado. Ele tem coisas além? Tem coisas além. Dava pra cortar? Dava pra cortar, mas ainda vai.
Vai,
entendeu?
Exato.
Vamos dar nota que vale a pena da pena aqui para os filmes? O primeiro filme, para mim, ele é uma nota 4.
Pela apresentação da franquia.
Pelo sentimento que eu tive na época, que eu achei do caralho, eu ficaria com 4,5, velho.
Ótimo.
É, considerando o conceito que eu dei, eu tô 4 ou 4,5 realmente também, velho. Tipo, tá bom. 4,25. Já parou, velho, não tem duas notas, né? 4 a 4,5, não. 4,25, então beleza? Realmente, não é um filme que eu espero tanto. Então, tipo, eu achei muito bem executado, eu achei que o roteiro tá amarradinho.
Isso.
Que tem sobra? Tem, mas é pouco, dá pra relevar tranquilo, é divertido. Não ficou maçante, não ficou cansativo, dá pra assistir tranquilamente.
O primeiro eu só não dou nota máxima, porque eu acho que ele tem umas barrigas, ele tem uns problemas, assim, de coisa vulgar, que eu acho que podia ser deixado de lado. Tipo, por exemplo, eu não gosto da cena do Bumblebee mijando no cara. Eu acho desnecessário. Eu acho vulgar, eu acho que é uma cena, assim, tentou ser engraçaralho, mas não, sabe...
Agressividade gratuita,
velho. Passou do limite, velho. O segundo, eu vou te ser bem sincero, eu dormi no cinema. O segundo filme. E eu fui assistir ontem pra gente poder se preparar pra esse programa. E eu não achei ruim, cara, de maneira alguma. Não acho tão bom quanto o primeiro. Acho que ele tem mais barrigas.
Bem mais barrigas.
Bem mais barriga.
Mais cansativo.
Aquele amigo dele é chato.
Chato pra caralho.
Tanto que o cara vai lá, dá um tempo nele lá, ele desmaia e pronto.
Não, ele fala no filme, pô, esse cara é chato.
Caralho. Acho que a cena do desastre, duas cenas do deserto, tanto a primeira quando eles vão encontrar a matriz da liderança e tem uma outra. Cara, tudo isso você faz em 20 minutos. Por isso que eu tô falando, o filme podia ter 1h40.
Podia ter.
1h40.
1h50, vale.
Não, 1h40. 1h50 com crédito. Tudo dois, perdão.
Isso.
Que você podia cortar muita coisa.
Podia cortar muita coisa.
Duas partes do deserto, velho, são muito, muito canseira.
Pro segundo filme eu dou um 3.
Eu daria também na casa de 2,63, né?
2,8, né? 3 aí.
Não, eu dou um 3,5.
O terceiro, pra mim, é o pior deles. O 3 e o 4. O 3 e o 4 são bem difíceis, assim, de aturar. Porque não tem respiro, cara. É o tempo todo uma correria, um desespero, a maluquice. O quarto, então, parece que não vai ter fim aquele filme. O terceiro, eu achei interessante algumas coisas dele, como, por exemplo, a entrada do personagem do Sentinela. Eu acho legal. Acho bacana ele mudar de lado. O Megatron, ele tá de caminhão do deserto, meio Mad Max. Eu acho aquilo muito maneiro, o conceito eu acho legal. Mas quando vai se encaminhando pra batalha final, cara, fica uma loucura tão foda, sabe? Aí o Optimus Prime, de repente, bota um jetpack e voa e se amarra, fica pendurado, sabe? Achei que isso meio... São algumas decisões que eu acho que são ruins. Incluindo aí, uma das decisões que eu acho ruins é ter incluído a menina, sabe? Uhum. E todo aquele subplot dele arrumar. Cara, o filme tem o John Malkovich no elenco.
Sim.
Que aparece, sei lá, 10 minutos de filme.
Se muito.
E whatever. Não faz a diferença pra trama. Se eu tirar aquela, todas aquelas cenas dele ali...
Não dá nada.
Parece... era a mesma coisa que ele não tivesse... sabe? Não faz diferença na história. Não faz diferença em nada. Tem um outro cara lá, aquele chinesinho. Também
cara,
não faz o menor
o
sentido aquele personagem
lá,
ali,
né, o professor
cara.
De espanhol do
Parque. Caralho, não faz o menor sentido aquilo ali. Não faz o menor sentido. Então, esse filme, pra mim, 2,5, vai. Pelos defeitos especiais, por fechar o arco ali do Sam, por algumas cenas bacanas, pelo Sentinela Prime, Optimus finalmente matar o Megatron, sabe? Uhum. Por essas coisas, eu acho que eu dou um 2,5 pra mim.
Se no primeiro você tinha uma história que ela tava até bem contada, tava bem construída, quando eu digo bem construída, galera, vou lembrar de novo o nível que eu tô colocando. É um filme que eu tô indo pra me entreter.
Sim.
E que eu não tô esperando muita coisa. Então, ele tá bem, o arco tá bem começado, bem acabado e tal. No segundo, você já começa a ter umas desinformações, umas sobras, umas barrigas maiores, mas ainda dou uma nota boa. Aqui, eu já dou um 2,5, eu já concordo. Por quê? Se nos primeiros, e aí agora vamos uma análise mais pesada, mais densa. Se nos primeiros tinha um problema de atuação, aqui piora. Se nos primeiros tinha um problema de ter um... Ah, mas é explosão, é mulher, é sexualizada e não sei o que, babá. Mas você encontrava nos outros um ponto pra você achar interessante de defesa ali. Nesses agora, tipo assim, ah, cagou, vamos botar robô gigante mesmo, e agora vira dinossauro, e agora vira... Isso tudo é interessante? É maneiro? Mas, velho, aí o filme podia ter... 50 minutos, porque não tem história, não tem enredo, é cheio de barriga, uhum. Sabe? Nada te prende, não te conta nada. E tudo que te conta, você poderia ouvir em 50 minutos.
O cara pegou Fruiter Juice, valida, sacou? Botou todas as ideias dele, bateu aquela porra e foda-se.
Não.
Só nego, pra ser maluquice.
Nego fechou o roteiro depois de fumar cheirar 5 carreiras.
Estragado.
Vamos juntar isso aqui,
O nego tava igual a gente nesse programa aqui, cara.
Tava muito louco. Agora vamos gravar.
Tava mais louco que o...
Não, só que a diferença, a gente tava fazendo que nem a gente tava gravando isso aqui, e com, sei lá, 10 malas de dinheiro aqui no canto, e saíram daqui e foram direto pra fazer. Contrata fulano, chama Beltrano, chama não sei quem, vambora.
Os dois últimos você dá 2,5?
2,5 também, por causa disso.
O terceiro eu dou 2,5, mas o último ele foi legal pra mim, por conta dos dinossauros.
Pena que só no final, né?
Pena que é só no final, é pouca coisa.
É isso que isso me incomodou bastante quando eu fui ver. Eu achei que ia ter, assim, eu fui com esperança de que ia vi os Dinobots, eu
fui, caralho, que é foda,
não sei o que. E aí só no final eu fiquei.
Ele realmente, a franquia dá uma caída muito boa nos últimos filmes. Acho que eu dou um 3. Eu dou um 3, né? Bom, assim, fechadinho. A história é uma bosta, mas assim, é filme pra você ir pro cinema, cara, desliga o cérebro, velho. É o que Linho falou. Porra, não tô esperando um filme do Kubrick, do Hitchcock, qualquer cineasta maravilhoso. Cara, é filme do Michael Bay, você vai ver explosão nessa porra, vai ter lens flare pra caralho. Vai esperando brilho na cara o tempo todo, vai esperando qualquer coisa, mesmo no filme sério.
Então, pro 4, é difícil, assim, dar uma nota pra esse filme, porque eu acho ele tão ruim quanto o terceiro, e ele é extremamente cansativo.
É longo,
sim, duas horas e 50 de filme.
Não
sabe?
Acaba nunca.
Não acaba nunca, sabe?
Aquela que você vai levantando assim.
É, sabe? Não é nem isso, porque o filme parece que ele não vai acabar, porque ele não tem arco dramático.
É um filme, entendeu? De dar cãibra na bunda.
O filme não tem arco dramático, entendeu? Não tem curva dramática, é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, ele não tem um negócio que você faz assim, ah, beleza, chegaram num ponto e agora vai descer, e aí vai chegar num ponto mais baixo e aí vai subir pra terminar lá em cima. Não, ele vem subindo, e aí ele acha um ponto e ele fica aqui até o final.
Vamos contratar roteirista, não, eu tenho um sobrinho que escreve.
É, então, porra, me faz uns 50 minutos, então,
é
cara.
Sim, cara, não sei.
Sabe, você quer fazer um filme só de explosão? Me faz um filme só de explosão, cara. O problema é que eles chegaram no terceiro, que foi o que mais fez dinheiro, e aí eles seguiram esse. Uhum. Esse que eu acho que é o ponto que tá errado. O terceiro foi, inacreditavelmente, o que fez mais dinheiro.
Um bilhão.
E aí o nego falou, opa, é essa
achamos
forma.
Achamos o ponto.
Achamos o ponto. É esse
sweet
aqui.
Spot.
Vamos seguir essa merda até o final. No seguinte, no 4, fizeram praticamente o mesmo filme, que é praticamente o mesmo filme, com poucos dinossauros no final, com dois vilões ao invés de um só, bota
sim.
Dois vilões.
Homem-Aranha 3.
E aí você fala assim, não, então vamos fazer isso maior, pra ser diferente. Vamos botar ele maior, vamos botar ele 2 horas e 50 ao invés de 2 horas e meia, bota 2 horas e 50. 20 minutos de dinossauro, tá bom. O filme não fez tanto dinheiro. Aí o que eles fizeram pra esse próximo? Voltou pra 2 horas e meia.
Que já é grande pra caralho.
Já é grande pra caralho.
falando em bilheteria, até agora, primeiros 5 dias de bilheteria, Transformers só fez 68 milhões.
Mas ele não estreou no mundo todo, né?
Não estreou no mundo todo.
Não deve ter estreado na China, porque na China...
Não, na China vem bem depois.
Na China esse Transformer é onde paga o filme.
É.
Mas eles já estão fazendo o filme já pra esse público, pro público chinês. É. Tanto que no quarto filme, a última hora do filme
é toda na China.
Toda
na China.
E não tem menor sentido deles irem pra caralha da China.
Não.
São robôs gigantes, cara.
Que eles foram pra China. De repente, eles estão na China. Mas tipo assim...
Os caras vieram do espaço, né?
Por que eles estão na China?
É.
Não sei. Faz diferença?
Não. Não.
Ah, então fica na China. Tá bom. Tô tranquilo.
Foda-se.
Assim, não faz sentido ser na China. Tipo, não tem que ser assim... Ah, não. É porque na China é o... O poder do Energon na China é diferente. Nada. Ah, não, é porque a fábrica do não sei o que é na China. Até tem um negócio da fábrica lá.
É isso que eu ia falar, a justificativa que eles deram.
Até tem, mas é...
É xixi lenta, mas é essa.
Não, mas não faz sentido.
A fábrica dos robôs era na China.
Mas não faz sentido eles levarem o Galvatron pra China!
Não, mas a grande questão que eles colocam no filme é a seguinte: a gente consegue replicar aqui nos Estados Unidos e a gente tem o produto. Só que, na hora que eles mandam pra larga, entre aspas, escala, é a hora que eles jogam, tá, que eles falam assim, vamos levar isso pra China.
Mas aí eu te pergunto...
A desculpa é xixi lenta.
Aí eu te pergunto, precisava ir todo mundo pra China? Você viu quem que foi pra China? Ó, a produção precisa ser na China,
uhum,
ok? Por que que... O Fera vai pra China, o Kelsey Grammer. Por que, uhum, que o Kelsey Grammer vai pra China? Por que que o cara do Lost lá vai pra China? Por que que esses dois vão pra China? Não podia fazer uma reunião por telefone, não.
Videoconferência.
Videoconferência, é,
você
Skype.
Você lembra como o Optimus tentava fazer essas portas de videoconferência, né, que tava enchendo o saco dele? Lá no primeiro.
Por que que não marca? Quem? Na quem hora que você voltar, a gente se reúne. Velho, não faz o menor sentido ser eles irem pra China. Todo mundo na China. A única coisa que faz sentido se o final ser na China é porque eles querem vender o filme na China.
Sim, sim.
Entendeu?
Sim.
É isso, chegamos à conclusão de que são filmes divertidos.
Sim.
Mas que não devem ser levados a sério.
Ah, mas não
pelo
mesmo.
Pelo menos não tão a sério,
não,
que você... precisa ficar com raiva ou não querer assistir
e falar
ou
que
dizer que vai dar zero
só por isso.
Só porque é um filme dos Transformers.
Ouviu, Miotti?
Ouviu, Miotti? Então assim, vai. Se quiser ver o filme, você assiste. Se você não quiser ver, não vai ver, cara. Entendeu?
É. Cara, é o dono do cinema, velho. Nem paga pra essa porra. Fica
não paga, vê quantas vezes quer.
Só acho que você não precisa ficar com raiva do filme, porque o filme é ruim.
E com raiva antes de assistir.
É pessoal. Entendeu?
Antes de assistir.
Negócio...
A não ser que você seja muito fã da parada.
É.
Aí eu acho que vale
escondido,
a pena.
É.
Por exemplo, eu sou muito fã do Super-Homem e do Batman. Fiquei puto quando vê aquela merda de filme.
Devagar, tu tem um drive aí, não?
Tem, mas eu não sei, eu não consigo, eu nunca tenho pauta, lembra?
Você está compartilhado.
Eu
na
sei,
pauta,
mas eu não
pasta.
Sei por quê. Primeiro.
Ah, vamos ver, vamos ver. Vamos ver.
Não existe nenhuma vamos pauta ver. Pra vamos mim ver. Nunca nessa merda.
Vamos ver, vamos ver.
Drive.
Drive.
Olha lá.
Vai. Compartilhados comigo, procura aí.
Olha lá.
Aí tem refil, não sei o que lá.
Tem um negócio chapado aqui do refil.
Caraca, tá usando, tá usando o drive.
Vocês
né?
viram que eu aguento, que eu Arturo. Que o Arturo. Ó, oh, Alice, quem é Alice?
Apareceu aqui, eu sei.
Nudes Alice.
É compartilhada comigo, cara, tá? Desculpa, não sei o que tá rolando aqui.
Clicou, aí tem toma. Uma pasta. Dentro dessa pasta
pauta,
tem pautas.
Vamos lá, podcast.
Aí dentro do podcast.
Isso assim. 2017.
Isso. Aí tem a mais
primeira
recente.
Vez que essa porra tá aparecendo pra mim, porque eu já fiz tudo.
Aham, aham.
Eu nunca abriu uma pauta, tá?
Eu sei.
A gente percebeu.
Eu sei. É, não sabia nem onde tava.
Eu não queria, cara, comentar, não, mas eu
já pedi pro Miotti. Miotti, bota pra mim aqui. Deixa eu ver onde tá socorro, não.
É, Miotti é da época do papel, rapaz. Do mimeógrafo.
Papiro. É da época mimeógrafo. Do papiro, é. Velho. Ele que ajudou a implementar essa porra.
É. Foi provado. Foi provado.
Miotti, ele fez especialização em papiro. graduação em fogo. Entendeu? E MBA em roda. Entendeu? Então.
É.
E por...
É.
Querendo falar a palavra no cio.
E aí você encontra o Optimus Prime de caminhão fudido, né?
Aquele socado caminhão fudido.
No cinema antigaço.
É, e aquele caminhão fudido lá é o shape original do Optimus Prime. Do desenho,
exatamente, cara, velho.
Sim. É, velho.
É do caralho, velho. É do caralho. Na hora que eu vi aquilo no cinema, velho.
Foda,
eu chorei. Eu chorei
foda,
mesmo.
Cara. Foda.
Eu chorei. Eu falei, cara, que lindo, cara. E chorei, velho. Porque aquilo é respeitar o fã. É.
Sim.
Entendeu? Não é fazer essa palhaçada de Batman vs Superman que Batman mata, que não sei o quê. Entendeu?
Batman com metralhadora, cara.
Batman com metralhadora, nossa, atropelando todo civil, mundo.
Isso, é essa, entendeu?
Pra que isso?
Eu tenho que fazer uma menção aqui ao nosso amigo Rodrigo, não, esse que ele está aqui hoje. Ele me pediu passar essa mensagem pra ele. O Mark Wahlberg é o Matt Damon que deu certo.
É verdade. Eu gosto do Mark Wahlberg.
Ah, eu também.
Eu
gosto.
Eu acho ele um baita ator.
Acho que a única pessoa que eu não gosto dele no universo é o Anastasio. Qualquer filme que tem o Mark Wahlberg, ele já dá zero. É preemptivamente.
Não, pô. O Mark Wahlberg fez grandes filmes. Bug Nights.
Sim.
Que é excelente filme. Ele faz o principal, ele segura o filme.
Eu gosto dele.
Pra mim, o único filme assim, que eu não gosto muito dele é o do Fim dos Tempos. Que... Mas aí o problema não é ele.
É,
o filme,
ele, né? Ele tá no meio do problema.
É. Isso, exatamente.
Todo mundo tem que pagar aluguel. Tem que pagar
uma conta. Tem que
pagar
um
boleto da Casa Bahia.
Pois é,
todo exatamente. Mundo tem.
Exatamente.
Mas ali o problema é o Shyamalan, né? Que...
Tava na... boa, também né? Só tá pra
faz
pagar
ruim,
conta.
Faz,
né?
Ruim.
Faz ruim.
Não costuma acertar muito, então.
Tava numa fase ruim. Tava numa fase
tava.
Ruim.
Tava numa fase ruim. Tava numa fase ruim.
Bem ruim. Longa.
Tava um pouquinho demais já, né?
É.
Tava difícil.
Tava meio quebrado já.
É. Então. É difícil, né, cara, ser tipo o Michael Bay. Acertar todos, assim, igual o Transformers. Porque, porra, ele acertou Magueda. Todos, um atrás do outro.
Inacreditável.
É muita competência.
Filme bom no atrás
do
filme bom, cara.
É Armagedon, foi Armagedon, aí depois já emendou
nos
Transformers.
Transformers, é. Realmente é.
E ele se dedica. Você vê como o Michael Bay, ele se dedica no aparelho, ele acredita nos Transformers.
Aí vem crítico idiota dizer que o cara tá cagando pra franquia, cara.
Você que critica e fala que o cara tá cagando pra franquia, que o cara não entende da parada, que o cara tá fazendo... Deixa eu dizer um negócio pra você. Para de copiar a crítica dos outros na gringa e botar aí na coisa sua. Tem a sua opinião, entendeu?
Caralho.
Vai ver filme de verdade.
O brilho.
Tá?
O
para de ver filme. Caralho. Desliga essa porra desse Pornhub e vai ver filme de verdade.
Vai
entendeu?
Pra cabine, rapaz. Vai pra cabine. Rapaz.
Vai entender de filme, pô.
Mas esses críticos aí não vale nem...
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.